Aqui é o Tiamat, Draconato Monge, e nesse episódio onde traremos conhecimento, é um episódio de conhecimento, nós traremos palavras aqui, assim como foi a primeira versão dele, e a segunda onde a gente modificou um pouquinho e pensou nas origens das palavras, nós traremos palavras para ensinar aos nossos teleouvintes. Dessa vez não vai ser só o Troá que vai trazer palavras novas aqui, que inclusive é ele que inventa, né? Na verdade a gente vai pegar do dicionário, mas nós traremos palavras onde os nossos coleguinhas aqui de bancada vão dizer qual o significado que eles pensam que essas palavras têm, né? E depois a gente vai ver quem é que acertou e quem é que não acertou.
Foi uma pesquisa muito profunda, né? Pra gente estar buscando aí conhecimento que agregue pro teleouvinte.
Vai dar merda! Vai dar merda!
Tá. Cada palavra do troll pareceu menos perídica que a anterior, né? E pra começar esse episódio, eu vou fazer um desafio pra aquele que é o nosso mais novo membro aqui, é o mais novinho, mais jovem.
Ah, não.
Não é pra te trocar.
Não, mais jovem, não mais velho.
Não, eu achei que era um robô.
Não, o nosso mais jovem membro, pra gente verificar se ele sabe sobre o conhecimento do Dragão Careca. E é pra você, Aurim.
Ah, é pra mim?
É pra você. Você que é o mais novo, mais jovem de nós aqui.
Ah, não sabia.
Aurim, eu quero saber se você sabe o que significa vó no Bunnies.
Essas coisas de velho, assim, pra mim já não...
Você não sabe o que significa vó no Bunnies?
Pô, ele tem que saber.
Por favor, Aurim, não vai passar vergonha aqui na frente dos teleouvintes.
Eu prefiro.
Prefere passar vergonha?
Vergonha é relatable.
English, motherfucker, do you speak it?
Vou falar aqui.
Que? Em élfico, o que significa?
Não, é gramática em português, tá, esse episódio.
Ah,
é.
Não me falaram nada disso.
Você não sabe o que é vó no Bunnies, Aurim?
Vó no Bunnies é tipo um comprimento, não é?
Certa resposta.
Um comprimento de quantos centímetros?
Uns 3.
Acertou. Acertou, cara. Como é que acertou? Parabéns, Uri.
É um cumprimento de saudação. É tipo um arigatô.
Nossa, obrigado.
Não, peraí.
Não é cumprimento.
Eu falei arigatô.
Agradecimento. É
tipo... Eu quis dizer que...
É tipo...
Não.
Isso, é tipo errado.
Eu quis dizer que era aquele havaiano lá.
Quem conhece o outro lá sabe que não foi de propósito, né, cara?
Aloha.
Aloha. É tipo aloha.
Aloha, mora.
Quando entra e dá quando sai.
Aloha ou morra, né? O cara te mata se tu não cumprimentar ele.
Não, mas aloha morra é a magia do Harry Potter.
Sim, mas daí eu inventei agora isso.
Ah, tá.
Tipo arigatô, nada a ver.
É tipo arigatô, cara.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e eu tenho uma charadinha pra vocês.
Ah, eu gosto.
Charada.
Charada.
Prestem atenção.
Tá, legal.
Porque o...
Dragão baiano!
Não toma leite gelado.
Isso, piada xenofóbica, vamos lá.
Ah, cara.
Não, nada a ver.
Eu já morei em...
Tangamandapio.
2 anos e eles tomam.
Não tomam porque...
Tomam. Leite gelado.
Por causa do motivo da pergunta agora.
Ah. Porque o... Não toma água gelada.
Leite gelado.
Ah, leite. Ah, eu sabia com água essa.
Ah, não. Por quê, bro?
Porque a vaca não cabe na geladeira.
Tá bom.
Tá, deixa eu ver se eu entendi.
Ah, não.
Certo, caramba.
Eu não sei se eu entendi, porque a vaca não cabe na geladeira.
Tem que gelar a vaca, meu. Gelar o leite. Não dá pra tirar o leite da vaca e depois gelar, entendeu?
É, como eu falei, era uma piada xenofóbica.
Não é xenofóbica.
Não. Imagina, é uma piada boa. Ofendeu todo mundo. Falação.
Ah, tô pensando agora, pois é, né?
Agora é tarde, meu amor.
Vamos lá, gasta o teu réu primário aí no primeiro começo do ano, bro.
Ofendeu toda uma nação.
Não é tão ofensivo assim.
Não.
Você fala que o brasileiro não toma banho, não vai no dentista.
Olá, aqui é o Troá, bardo e humano, e uma das mais criativas utilizações da gramática eu presenciei quando eu vi o Tiamat falando sobre palíndromos pra paquerar uma donzela.
Esquece essa merda aí, porra. Caraca.
Explica como é que foi essa paquera aí, Tiamat.
Você quer que eu conte?
O teleouvinte vai achar estranho eu falar isso, né?
Ah, então, estávamos Troá e eu em uma balada, né? Uma balada, dois tiozão na balada. E aí uma garota, uma moça me abordou, veja só. Abordou e, você parece ser muito legal, como é que é seu nome e tal. E eu fiquei um pouquinho encabulado, porque eu não sou acostumado com esse tipo de interação, né? Não acontece com alguma frequência comigo. E aí eu tentei ser agradável, né? Eu perguntei, como é que é o seu nome, né? Falei meu nome e tal, e conversa vai, conversa vem, como é que é o seu nome? E daí a moça falou o nome dela. E aí eu falei, nossa, que legal, o teu nome é um palíndromo.
Você parece burro? Ei, mas é burro!
E aí a moça simplesmente parou e ficou me olhando.
Você me chamou de quê?
É a tua mãe.
Tua mãe, aquela arara.
Deu 5 segundos, eu entendi por que ela ficou me olhando com ponto de interrogação. Eu falei, nossa, me desculpa, eu não sou muito bom nisso.
Ainda bem que ela não falou assim, meu ovo.
E foi isso aí, mais um episódio triste da minha vida amorosa.
Tá falando que todas as mulheres são burras, é isso, Tia Mãe?
Do Neida.
Tá ofendendo toda a metade da população agora.
O que tem a ver, tá ligado?
Pessoas que vão em festas são burras.
É, o cara não guarda mágoa.
A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena.
Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro. Geralmente, né, eu trago umas piadocas na introdução.
Ó, nem sempre.
Ah, vamos lá. Nem sempre, né?
Faz tempo, né?
E hoje, no episódio de palavras, não vai ser diferente. Eu vou trazer mais uma.
Ah, vai ser boa agora.
Não. Dessa vez vai ser uma piada, porque das outras ele fingia que era uma reflexão no final, porque ficava sem graça.
O que que o agricultor...
Ah, não sei.
Agora vamos ofender uma classe.
É, vai ofender todos os agricultores.
Vou ofender a profissão agora.
Comecei errado.
Agricultor?
Por que que o agricultor...
Loiro.
Por que o quê?
Por que que o agricultor foi nas suas terras...
Portuguesas.
E falou meia dúzia de palavras e todo o campo ficou bom pra plantio?
Não sei.
Pera aí.
Porque é gramática.
Nada a ver.
A tica?
Não, mas essa é boa, mas não... Mais ou menos.
Não, não tem nada a ver.
Porque ele botou o gramatical no chão, sei lá.
Gramatical.
Botou lá, mas o cal faz não crescer as coisas, na verdade.
Sim.
Porque ele queria ver de pé.
Nossa, o cara vai só nos trocadilhos. Porque ele...
Atim.
Saúde aí, bro.
Que tem a ver? Atim.
Que ele queria atingir.
Tem que ser agricultor, Aurinho.
Também continua não ter nada a ver, né?
Então, nada a ver.
É, tem que ser agricultor.
O agricultor.
Tava gripado.
Vocês querem acertar mesmo? O que é que eu falo?
Porque ele queria verdura.
Que delícia, cara.
Não, para.
Não, calma.
Que isso?
Ué, ué.
Não sei, Aurinho.
Porque ele foi lá palavrar...
Boa, boa, cara. Essa é boa, diferente das outras partes.
Ah, muito bom.
Cara, você me dá um jeito de ofender, né? De alguma forma.
Foi boa, não parece que foi tua.
Foi boa, Aurinho. Copiou da onde?
Elogio com crítica.
Não, eu sempre invento.
Uhum.
Ah, não invento.
A gente nota.
Ué, sério?
Aventureiras e aventureiros. Vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje que nós ensinaremos palavras para nós mesmos aqui, para os nossos colegas de bancada, e também para você que está aí do outro lado ouvindo. Talvez algumas palavras você já conheça, mas eu tenho certeza que pelo menos uma ou duas você vai aprender conosco aqui. Ou sem nosco também, talvez você aprenda mais.
Conosco quer dizer com nós.
Temos um Sherlock Holmes aqui.
Exato. Mas o que é nosco? Nosco é nós.
Nos.
Isso.
Nosco.
Com o nosco.
Mas é osco ou é nosco mesmo?
Ou é nós.
Com osco.
Osso.
É, só bagunça.
E antes da gente começar esse episódio, a gente vai trazer ele, que já foi de muitas palavras, e hoje ele tá a poucas palavras, que é o Robobo.
Ah,
nosso
não.
Robozinho.
É, ele só fala o que é programado.
Quê?
Ele só fala o que é programado.
Não, não, o Robobo, ele tem uma IA dentro dele.
Ele tem autonomia.
Tem, claro. Como tu acha que eu programo toda vez que ele te xinga quando você avacalha ele?
Sinceramente, acho.
Seria uma boa ideia, inclusive. Mas vamos lá, entra aí, Robobo.
Não sei por que fizeram uma porta tão longe do microfone.
E pra você que tá chegando agora, tá escutando o Dragão Careca pela primeira vez, não conhece o Robobo.
Prazer.
Ele nada mais é do que a nossa inteligência artificial, o nosso robozinho, que vai trazer uma mensagem do correspondente da guilda. E esse que, por sua vez, é um dos nossos apoiadores aqui do podcast. A gente tem um grupo de apoiadores que você pode fazer parte a partir de 10 pecinhas de cobre, que hoje em dia mal compra um refrigerante. Você já pode estar apoiando esse podcast aí pro ar lindamente, toda semana, semanalmente. E também você ganha algumas recompensas, como por exemplo, fazer parte da guilda, que é o nosso grupinho lá do Telegram, onde você vai poder conversar com outros fãs do Dragão Careca e também diretamente conosco e ainda saber algumas coisinhas do que rola por trás das cortinas, o que que a gente tá pensando em fazer, interagir com a gente, às vezes interagir em episódios, como é o caso do correspondente.
Ver
fotos. Ver fotos, tem fotos, fizeram já... Fizeram fotos de...
Ver fotos.
Lá você pode ver o Aurim pedalando.
Peladando.
Fizeram fotos de inteligência artificial nossa lá, inclusive. principalmente eu e do Troá. E além disso, em outras modalidades, você pode inclusive receber o episódio antes e até receber uma ilustração feita pelo nosso feiticeiro do tempo, Aurim, que também é um ilustrador.
Não acredito.
O hobby dele é fazer desenho.
É sério?
O verso é repetido 44 vezes.
Cara, todo episódio você fala isso, Aurim, já tá manjado.
Não me perdi. Mudar.
Mas vamos lá, Robobo, roda aí a mensagem do correspondente da Guilda da Semana.
Fiquem agora com o recado deixado pelo correspondente da Guilda da Semana.
Olá, televintes, tudo bem? Como vocês podem ouvir pelo vento aí, eu tô no meio de uma missão em cima de uma montanha, mas eu precisei parar só pra mandar essa mensagem pra vocês. Porque vocês precisam entrar na Guilda do Dragão Careca o quanto antes. Lá tem muita gente legal. A gente indica filmes, séries, promoções, receitas. De vez em quando tem um sorteio de um prêmio ou outro. Mas o mais importante são as pessoas que estão lá. Você cria vínculos legais, tem pessoas interessantes, você dá muita risada e tá fazendo parte do grupo que tá apoiando esse podcast, que é um dos melhores da podosfera, se não o melhor. Espero você lá na Guilda e até breve.
Ah, essas palavras aí são novas?
Não, ele tá espalhando a palavra da Guilda para os outros.
Ah, agora tu veio.
Aí é um tremendo de um palavrão.
Que merda.
Nossa, que tristeza que vai ser, até eu fiquei triste. Muito obrigado, correspondente, pela sua mensagem de apoio aqui ao Falei. Dragão Careca. E obrigado ao Robobo também, que se desligou, acabou a bateria dele, como sempre acaba.
Finalmente.
Mas a mensagem...
Obrigado parou. Por acabar.
Obrigado por acabar, não, não falei isso.
Arigatou por Falou. Acabar.
Não, você tá dando um oi, né, pra ele? Oi por acabar.
Aloha por acabar.
E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre Olha o Palavreado, volume 3.
Óleo.
Ouça.
Muito importante aqui, antes de a gente começar a falar nossas palavras diferenciadas da língua portuguesa...
Um detalhe que você já tá falando suas palavras, troço, só pra deixar claro.
Meça suas palavras, parceiro.
A gente dizer que vai ser uma competiçãozinha aqui entre a gente.
Vai?
Porque não quando acredito. Uma palavra for falada, os demais vão ter que adivinhar qual palavra é.
Mas eu tenho que adivinhar de verdade ou é brincadeirinha?
Quando uma palavra for falada, os demais vão ter que adivinhar qual é o significado dessa palavra. E o que mais se aproximar...
Significa. Que nada mais significa do que o que relata aquela palavra. Ah, não, achei que já tinha começado, desculpa.
Não.
E o que mais se aproximar a julgamento ali de quem estiver falando a palavra, né, vai ganhar um ponto. Então a gente vai poder somar aí alguns pontinhos e no final, quem vencer ganha um prêmio que o Bron vai falar qual é.
É uma churrasqueira de controle remoto.
Tá pegando fogo, bicho!
Não,
é mesmo? Aí,
não, não é nada, o Bron tá inventando.
Duas churrasqueiras.
Agora, agora então acertou. Não quero.
Quem ficar em segundo ganha uma.
E quem ficar em primeiro não ganha nenhum.
E quem ficar em terceiro é o churrasco.
Mas eu vou começar então, vamos começar a trazer conhecimento pro povo, trazer instrução, como o Troá gosta de instruir os outros aí, eu também vou começar nessa instrução aí.
Não, doutrinar.
Mas a doutrina não é você passar uma instrução?
Não.
É, mas é obrigatória.
É, a instrução tu ofereceu ali, a pessoa pode usar ou não, a doutrina a pessoa vai seguir cegamente.
Caraca, que Cara. Perigoso isso.
Não, se tu é um bom doutrinador, né?
Faz tempo.
Não, não, não vem com essa que ninguém segue tudo que aprendeu na escola, então a tua doutrina já tá por água abaixo.
Mas é que não tiveram eu como professor.
Sou foda!
Ó. Oh.
Pronto, eu nem quero ter, né? Se é desse jeito obrigatório.
De português, não, pelo amor de Deus.
Tomara que não. Mas então, a palavra que eu trago aqui para vocês, meus colegas. Eu tenho certeza que um ou dois de vocês deve saber o que, que é e o outro deve ter uma ideia, tá?
Às vezes, não.
A primeira palavra que eu trago aqui se chama... Circunlóquio.
A palavra se chama isso?
A palavra é circunlóquio.
Ah, tá. Circunlóquio.
O que, que significa uma coisa circunlóquio? Já dei uma dica aí, né?
Não.
Ou não?
Olha, eu vou partir do princípio... Circula.
Pera aí, um de cada vez pra não dar briga.
É, gente, cada vez. É quando você...
Vai, Tro. Primeiro os mais feios.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Partindo do princípio que um colóquio... Eu já sei o significado.
O lóquio. O que, que é o colóquio?
Não é o Loki do Lost de novo, né? Não vou falar de Lost aqui nesse programa.
Um colóquio é uma espécie de uma convenção onde tem reuniões, palestras, onde assuntos são debatidos. Isso é um colóquio.
Tipo uma coisa coloquial.
De locos. Um circunlóquio, é isso?
Circunlóquio.
Circunlóquio ou circulóquio?
Circunlóquio.
Ah, circunlóquio.
Ele não cara, sabe, ele sabia o que era circunlóquio.
Não, não, eu sei o que é um colóquio. Deve ser isso.
Ah, falei isso.
Não, eu disse que eu sei o que é um colóquio. Eu tô partindo do princípio que é uma coisa meio parecida, talvez.
Então coloque o significado aí pra nós.
Na Grécia Antiga...
Rapaz.
A gente tem lá os circos, onde a gente tem... Não é o circo-circo, tá? Mas é o circos dentro do teatro ali, né? Um negocinho redondo.
Circos.
Eu acho que é um lugar...
Por que que o Bruno falou desse jeito?
Aonde políticos na Grécia Antiga discutem sobre leis, se vão ser aprovadas ou não.
Tá.
Ah, porque é uma palhaçada o Congresso Nacional.
sim.
É uma crítica.
É um circunlóquio, é isso aí.
É um lugar onde os políticos discutem leis, é isso?
Exatamente.
É tipo uma rotunda.
Exato.
Daria tipo nos países élficos.
Pra mim, me parece... Parece não, né? Vou até afirmar aqui, né? Porque eu sei o que é.
O maluco é brabo.
Ah, tá... Caraca, agora eu senti firmeza, hein? Vamos lá, vamos ver o absurdo que vai ser dessa boquinha.
Isso aí é meio que um show, no sentido de uma amostra, uma encenação, pode ser também, que tem eloquência.
Uhum. Ah, de
é clara que fala. Quando se fala.
Olha aí.
Então é um show de palavras faladas devagar.
Um monólogo pode ser um circunlóquio, entende?
Entendi.
Essa é a minha definição aí.
E por que o circun na palavra?
Circun é do entretenimento, de
entendi.
Mostrar, de...
É um show
pessoas...
com monólogo.
É. Não.
Bipolaridade não é uma simples mudança de humor.
Tu tá falando que é uma stand-up comedy, é isso?
Não queria chegar nisso.
O Aurinho foi falando, foi se arrependendo, né?
Tudo bom.
Essa é a tua resposta, Aurinho.
Essa é a verdade, né?
Ah, tá, entendi.
Eu tirei até um espaço pra fazer um circunlóquio aqui, pra falar, explicar pra vocês o que, que é um circunlóquio.
Entendi.
Eu já acho que não.
Não, tudo bem.
Eu acho que é uma ação.
Uma ação, interessante.
Você faz um circunlóquio.
Ah.
Que é o quê? É quando você quer destacar uma palavra num texto... circulando a palavra. Só que você não vai simplesmente fazer isso, né? Isso não seria muito simples. Você vai circular ela, só que ela vai ser de uma maneira que ela vai impactar em todo o texto.
Entendi. Você vai circular todo o texto, vai circular bem grande.
Não, não.
É tipo passar um marca-texto laranja.
É tipo achar a palavra mais importante do texto.
Exatamente. Você vai destacar ali, daí ela vai ser... Às vezes tem muitas palavras ali, a pessoa fala, fala, fala.
Tipo título, assim.
Idiotas!
É tipo um título. Tu vai falar um monte de coisa, só que daí tem aquela palavra ali e tal. Só que se fosse um título, seria muito simples.
Mas não é uma ação, né, Bron?
Não, eu vou circunloquear.
Caraca, circunloquio é um verbo?
O cara já diminuiu a palavra, né? Já virou um você do mais você.
Caraca, circunloquio é um verbo?
É mistura de verbo com substantivo.
O quê?
Caraca.
E adjetivo também.
Manja muito.
É o sujeito predicado misturado.
Eu acho que é por aí, eu acho que é por aí. Dá pra mudar a opinião?
Não. Ah, pois é, porque eu acho que tô achando que pode ser em inglês também.
Errou.
Élfico, no caso.
Em élfico.
Que é tipo um circo fechado.
Ah,
um
circo. Ah, mas aí seria locked, né? Não lock.
Não, não importa. Pro português ficou assim mesmo.
Ah, tá.
O que, que é, então, Tiamat?
Então, com essas respostas de vocês, eu pensei que daqui a pouco
é um
o ganhador
pássaro.
Vai ser o que tiver um ponto, né? Porque ninguém vai conseguir.
Troço nada a ver, quer ver?
Um circunlóquio, na verdade, a pessoa que chegou mais perto do significado da palavra foi o Bron.
Caraca.
Ó,
olha aí, cara.
Porque é um ato. O circunlóquio é um ato de falar...
Tô falando, rapaz. Troa debochou de mim.
Falar de forma indireta ou rodeada, evitando ir ao ponto. É quase o que o Troa fala que o Tolkien é, que é o prolixo.
Vai morrer.
Ah, então eu vou dizer que isso é a política, tá? Eu sigo falando diretamente e enrolando.
É, vou te falar que falar coisa rodeada de pessoa foi o que eu falei. E aí?
Mas não é rodeado de pessoa depois que
eu... Não, foi o que tu falou assim que eu ouvi.
É forma indireta ou rodeada. A forma de falar, não rodeado de pessoa, não tem nada a ver com
deve ser, não. Esse rodeado, o significado é de pessoa.
Ah, tá.
Não, mas eu concordo, o Bron chegou mais perto.
O Bron
claro
chegou mais perto.
Sempre.
O Bron ganhou 0,2 pontos.
Não, ganhou um ponto. Ponto. Seis
não,
pontos.
Não ganhou um ponto. Ah, e quem chega mais perto ganha um ponto.
Não, quebrado não, né? Pelo amor de Deus.
Claro.
É um ponto, claro.
Ah, eu achei que era o
ah, tu deu
que
uma...
acertasse.
O que acertou. Pela média ali, subtraiu, multiplicou mesmo.
Bron acertou um ponto, mais perto.
Passou pela média.
Fui tirando as coisas que tu errou, entendeu?
Não, é assim que funciona. Na vida.
Aí a única coisa que tu acertou é que era o ato.
É isso aí. Muito bom. Como eu acertei, eu vou trazer a próxima palavra.
Boa. Acertou, né?
Ó.
Vou anotar aqui, hein? Bron, ponto.
Um ponto pro Bron.
A minha palavra é uma palavra muito feia.
Palavrão?
Não, ela é bonita. Eu acho ela bonitinha. Ela é fofinha, na verdade.
Ah, você decide.
Caraca.
Que é a seguinte.
É ambígua a palavra?
Não, é outra palavra.
Não.
Ambígua eu sei que é.
Não, ambígua não. Ambígua tranquilo.
Não, eu tava tentando adivinhar qual que era a palavra mesmo.
Ah, tá.
Não é adjetivo a palavra.
A palavra é... fedo.
Que?
Fedo?
Fedo.
Fedo. Eu sei o que é um fedo, mas eu vou deixar o pessoal falar primeiro.
Parece que é uma coisa, mas não... É. Quer dizer, agora entreguei.
Bom, eu vou começar aqui dizendo que eu sou um vasto conhecedor de coisas do mundo medieval, porque o mundo medieval é o mundo que eu vivo.
Que bom.
Claro, claro.
Então, sei muita coisa.
Tem que conhecer o mundo que vive.
O Troa acabou de fazer um circuloque aqui.
E embora essa palavra pareça te atrair a relacionar com outras palavras aí, ela não é nada disso.
Eu sou assim, eu sou desse.
Ela é um substantivo de um objeto, uma coisa que o cavaleiro usa por baixo dali do capacete, geralmente do elmo, pra apoiar nos ombros.
Ah, nossa, achei que era por baixo da cueca. Da cueca.
Da cueca.
E aí esse apoio aos ombros pro capacete não ir diretamente ali no peito, ou dependendo do tipo de armadura, é chamado de fedo. Ele é o fedo.
Ah, é tipo uma balaclava. Que ele usa.
Não, não. É um negocinho pra apoiar no ombro. Tipo, apoiar a entrada do capacete, assim, no peito, sabe?
É uma gargantilha.
Geralmente é uma... É uma
pescodura, assim.
Nem existe isso. Você tá inventando palavras.
É, que? Geralmente feito de couro.
Pescodura. Pra quem não sabe. Pescodura.
Pra quem não sabe.
Show de palavras.
É um fedo. É tipo...
Outro nome pra fedo, né?
É só um outro nome.
É tipo uma gargantilha.
É, dá pra considerar uma... Pois é, uma gargantilha. Mas que não fica no pescoço, entendeu? Ela fica no ombro mesmo, né? Ela fica um... Ah. Ela tem uma boca maior, assim, sabe? Uma abertura, né? E é isso, é um aparato da indumentária.
Mas é um cavalheiro ou um cavaleiro?
Cavaleiro, de cavalo, que pilota o cavalo.
Ah, mas um cavaleiro pode ser um cavalheiro também, né?
Pode sim. Mas no caso não é, né? Ah, porque ele usa fedo, né? O fedo não é do nobre.
Ah, tá.
O nobre usa outra coisa.
Eu já diria que o fedo, na verdade, bro, não é um objeto, né? O fedo é uma condição, que é quando você vai no centro de treinamento, na academia ali, né? E você esqueceu o desodorante, né? E você começa a treinar e começa a exalar odores. Mas não é aquela coisa insuportável, entendeu? Não é um fedor, entendeu? Não é aquele negócio que as pessoas que estão próximas se afastam. É um negócio que você começa a sentir, mas os outros não sentem, porque você tá ali em contato puro consigo mesmo, entendeu? Então é só um fedo, só um fedinho.
Não, o fedo mesmo. Mesmo você sente.
Não pode falar que eu não tô certo, eu tô errado, bro. Calma.
Não tô certo nem errado.
Pra mim, o fedo é isso. É uma condição de estar fedorentinho, leve.
Entendi. E o Aurin, o que, que ele acha?
Fedo vem, acho que juntamente ali com o que o Troá trouxe, nos medievais, vem da palavra feudo. Sistema feudal, né?
Que tem a banda,
mas
né?
Mas ele é o produto do sistema feudal.
Tem a banda de heavy metal lá do sistema feudal.
Para com isso.
Ah, troca.
Ele é a troca de, ó, toma aqui um pouco de comida e tu me dá todas essas terras aqui. Esse é o nome, né? Tu tá fedando.
Fedando.
Ou quando você morre várias vezes no jogo, pro outro.
Fedando.
Ah, não, é fedando.
E tem o Fiddle também, que é o violino, né?
Ah,
e
o personagem do League of Legends.
Ah, é Fiddlestick. Não acho, né? De novo, trazendo aqui.
É o ato de trocas.
É o ato de... Como é que é? Apertar as mãos, assim. Não apertar as mãos, né? No sentido metafórico.
Um cumprimento também, eu falo
bando. O senhor feudal
o rei com o vassalo.
É. Não.
Dentro de um feudo.
Handshaking ali.
Ele dá uma fedada.
Olha aí.
Hoje eu vou lá no feudo fedar. Cumprimentar o pessoal.
Feudo fedar.
Muito bom, cara.
É, cara, eu vou dizer que um dos participantes errou.
Como assim? Não entendi. Caraca!
Não, pera aí, como é que os outros...
Como que é possível?
Cada um falou uma coisa completamente diferente, tá ligado? Como é que eu sou?
E os outros dois também.
Filho da...
É, qual se aproximou mais, né?
Rapaz, qual que se aproximou mais, eu...
Ah, você pode falar o significado e a gente tenta ver quem se aproximou mais,
isso,
pela lógica.
Isso.
Se for, por exemplo, um substantivo, se for por isso, né? Um de nós se aproximou mais por ser um substantivo, entendeu? Esse tipo de coisa assim.
Eu acho que foi o Tiamat, tá? Eu não quero ser assim, já que ele falou que eu me aproximei na outra, né? Mas infelizmente
valeu,
foi ele, sim.
Que
é, aí, não, foi. Porque olha o significado.
Estão fedando aí os dois.
É, tô se fedando.
Ai, que delícia!
Olha o significado. Fedo, tá? É um adjetivo que significa desprovido de beleza, de aparência e aspecto desagradável ou simplesmente famigerado feio.
Ah, eu esqueci de dizer que esse negócio que tu bota embaixo do capacete é muito feio.
Ladrão!
Ah, não, agora não.
Não, é sério, mesmo. É, fica muito estranho.
Perdemos.
O cara depois muda, né?
Aquela aparência desagradável.
Eu esqueci de dizer que é completamente diferente do que eu falei.
Eu esqueci de dizer que é o que o Bron falou.
Eu acho que o mau cheiro torna uma pessoa feia, imediatamente.
É verdade.
É, tem isso.
E todos os medievais eram fedorentos.
Que isso ofendeu toda a classe?
Hoje é pra ofender nações.
Se ofendeu.
Droga.
Não, mas olha só, até o contrário eu acho que é válido. Pode ter uma pessoa que ela não é tão provida de beleza, mas se ela passa por você e ela tá cheirosa, você sente aquele cheiro, aquele aroma.
Ai, é uma delícia. Isso.
Ela se torna mais bonita.
Eu gosto de cheiro bom.
É mesmo?
A pessoa se torna mais bonita, porque dá vontade de você andar junto com ela pra ficar sentindo o cheiro.
Isso é verdade, Chamate, o contrário também, tá? Se uma pessoa é muito bonita
e
tá fedendo.
E ela tá cheirosa.
Tem uma cheirosa de café.
Café.
A pessoa que é muito linda, assim, daí tem um... Pode não ser dela, tá? Pode ser, sei lá, tá passando na rua, daí tem, sei lá, um gato morto na rua, daí tu sente o fedor do gato, tu acha a pessoa feia na hora.
Tu associou o ambiente com a pessoa.
Exatamente, exatamente.
Cara...
É um caso específico teu? É,
pode ser.
Você quer contar alguma pode coisa ser, pra gente?
Tá, vocês concordam que o Tiamat ganhou?
Concordo.
Eu sim, concordo. Sim, não, mas...
Mas tem uma coisa que eu concordo que eu ganhei.
Se não tivesse ganhado, ia concordar igual.
Bom, eu vou falar uma palavra aqui que eu sempre uso.
Acabou de abrir um leque de 8 milhões de palavras.
Não, não uso nada. Não, mas é uma palavra que tá no meu caderninho lá, que quando, quando eu ouvi...
Caraca, cara.
Cara.
Mas uso. Essa palavra eu uso.
Foi o que eu falei.
Mas essa palavra que eu vou trazer é uma palavra que eu anotei no meu caderninho. Quando eu ouvi, eu fiquei impressionado. Nossa, que legal. E eu anotei a oportunidade de falar ela. Vocês sabem o significado da palavra... Tondinho.
Tondinho?
Tondinho.
Isso. Acho que eu sei, hein?
Bem brasileiro essa aí, parece.
Eu quero instaurar uma nova regra, que se a gente não chegar nem perto da palavra, se a gente não tiver nem ideia do que pode ser, dá pra pedir uma dica, tipo, emprega essa palavra numa frase.
Não.
Caraca. Pode ser, eu gostei disso, hein?
Que daí dá pra...
Ah, mas...
Mas na segunda rodada.
Tá, tá.
Tá, beleza.
Na segunda rodada a gente vai ter empregação de frase.
Pregação.
Vai ter pregação,
sim. Eu acho, Troa, sabe o quê?
Ah, tu acha?
Eu acho. Não tenho certeza.
Poxa.
Que um tondinho, o que que é? É uma pequena bodega...
Bodega.
Onde são vendidos armarinhos.
Caraca, armarinhos. Esses dias eu falei pro Tiamat comprar um negócio lá no armarinho. E ele, o que, que é um armarinho? Ele não sabia o que era um armarinho.
O Tiamat é uma criança, conhece a vida.
Ah, eu não sei também o que, que é um armarinho.
Um armarinho é um armário pequeno.
O Troa falou que é pra comprar uma coisa no armarinho.
Exatamente, isso, uma loja de armarinho.
Ele queria comprar... O que, que tu queria comprar, Tiamat? Era presilhas de...
Um armarinho, imagino. Já que um armarinho vende armarinhos, é isso?
Pode ser, mas não necessariamente.
São os filhos, né? São os filhos, ele anda com vários armarinhos.
Botão, pode comprar botão no armarinho.
Não existe uma loja chamada armarinho. Armarinho. Pra mim ainda tá errado.
Loja de armarinho.
Ah,
tá,
bom.
Tá, mas aí é uma loja de armarinho. Não vai no armarinho comprar armarinho.
Não, tu vai no armarinho comprar as coisas que ele vende lá.
Armarinho, cara, não faz sentido.
Então, Bron, pra ti, então...
Ah, entendi agora.
É isso.
Eu acho que é isso aí.
Muito bom.
Eu já acho diferente. É um tondinho, né, Troa?
Isso.
Um tondinho, você que é um cara que eu tenho certeza que você anotou no seu caderninho porque você usa essa palavra, como você comentou, ele tem um significado musical. Nada mais é do que um formato de tom de uma nota musical que você toca.
Um semitom.
Onde ele é um tom mais agudo, né? Mais alto.
Ah, fácil.
E ele acaba rápido. Ele é aquele que... Sabe aquele quando você toca a corda e depois você segura a corda pra ela não continuar produzindo som? Pra ela parar na hora? Isso é um tondinho.
É o contrário do tondão.
É um ato de tocar uma música em formato específico.
É isso?
Fazer um tondinho. Na verdade, o tondinho é o substantivo, né? O tondinho não é um ato, perdão. Não é um verbo. É um substantivo,
o
tondinho.
É o tom do Dinho Ouro Preto cantando, tocando.
Pra mim, ao meu ver, no caso, né?
Ao teu ouvir, né? Eu acho.
Não. Tondinho é uma expressão, uma gíria do Brasil mesmo, mas mais pro norte.
Por que norte?
Agora vamos ofender o Nordeste.
Ô, cara burro!
Não, ele falou norte, não falou Nordeste.
Ó, pra chamar de tudo igual, ofendendo.
É, né?
Passa piora.
O pessoal que vai pro carnaval vai... Ah, tô indo tondinho.
Ah! O quê?
Entendeu ou não?
Lá no Pará, eles falam assim...
Eu apliquei uma frase aqui. Se vocês pegarem, se tiver uma...
Eu tô indo tondinho. É tipo assim, é o estado. É. É o estado da pessoa.
É uma gíria pro estado da pessoa.
O estado do norte.
É.
Mas por que não. Do norte, especificamente? Por que é do norte? Por que não tem tondinho no
Porque
sul?
Porque é lá que se criou o carnaval, né?
Ah, entendi.
Igual chimarrão, só tem aqui.
Ah, então você tá querendo dizer que é um adjetivo exclusivo do carnaval.
Isso,
daí vai
isso.
Pras raízes do carnaval onde existe
isso,
o tondinho.
Isso,
entendi. Olha, muito bom.
O pessoal dançando frevo lá e tá uma galera também tondinha.
Mas é uma coisa tipo, vou usar aqui o nosso exemplo, é tipo um bar. Ele meio que serve pra muita coisa.
Uh-huh.
Ah, tá tondinha hoje, amiga? Tô tondinha.
Não. Mas aí você tá usando um coringa, né?
O Aurim ganhou.
Pra qualquer coisa, né? O tondinho.
Qualquer coisa.
Não, não, mas peraí, eu quero saber se o Tondinha você tá bêbado, você tá chateado, tá triste, tá feliz, porque é um adjetivo, mas você não me explicou o que que ele...
É porque tem que sentir, né, Tiamat?
Ah. É, de momento, aplicação de momento.
É, é. Aí, é tu falar um bar ou um bar, entendeu?
Entendi, tá, entendi.
Tondinho...
Tondinho.
Cara, eu vou dizer que eu não daria ponto pra nenhum de vocês, sabia?
Que tristeza.
Ah, cara.
Ai, não, Troa.
Porque tá pra... Olha, tá pra ser mais longe. Nossa, dá pra dar, eu acho que... Pra quem tirou mais longe, quem sabe, então...
Mas o que que é um tondinho?
Menos um ponto pra quem foi...
Eu vou falar o que é e eu vou pedir que vocês me ajudem a descobrir quem acertou mais perto.
Então vai.
Tá. Quem acertou mais perto.
Um tondinho é uma... Tem a origem de uma palavra italiana, que é tondino.
Ah, eu não acredito, cara.
Mas, no Brasil, a gente fala tondinho quando a gente fala da base de uma coluna, aquela parte, aquele disco redondinho de uma coluna, de uma arquitetura.
Ah, eu sempre quis saber o nome disso.
Aquilo é o tondinho.
Não é nem zoeira.
Tanto na Grécia como em Roma, a gente tinha os tondinos.
Ah, o disco de uma coluna? Como assim?
A parte de baixo, a base de uma coluna.
De um pilar, né?
Isso, de um pilar arquitetônico, né?
A base de um pilar. Um tondinho.
É, uma coluna de uma arquitetura. É um tondinho.
Tá, vamos ver quem chegou mais perto.
É, o Bron falou que é um lugar, né? Eu acho que é o Bron, se bobear.
É, o Bron é o melhor.
Podia ser. É, por proximidade mesmo, porque tá complicado. No norte não tem essas colunas gregas aí, italianas, né?
É, não tem.
Então o Maurinho passou... Eu também não dá pra fazer música, né? Só se você bater não. Muito forte na coluna pra fazer um som.
É, eu acho que é lugar mesmo. O Bron acertou, então.
O Bron é vencedor.
Mas não é lugar.
O Bron acertou?
O Bron já venceu. Nossa, já. Você... Pode desistir aí.
Eu voto por essa, não dá ponto pra ninguém.
Não, eu voto pro Bron.
Porque ninguém falou nada.
É, eu vou ser bem sincero, eu também acho.
O que que tu falou mesmo, Bron, que eu esqueci?
É um lugar que vende armarinhos. Um
lugar.
Vende armarinhos. Pior que eu acho que...
É o mais perto, cara.
Eu acho que não.
É estrutura. É arquitetura, eu acho que pior que o Bronx.
Eu vou anular então essa aí, tá?
Ah, então é isso.
Eu decido.
Não.
Zero pontos essa rodada, valeu.
Eu não sei, não, acho que não.
Eu acho.
O Bron chateado que ia ganhar um ponto.
Aurim, manda tu aí.
Mas qual é a primeira do Tiamat lá também? Não trouxe nada a ver, só porque parecido.
Não, mas é parecido, mas que nem o de Lost foi ali remotamente parecido com o que era o negócio.
Sei, não. Vou contestar isso aí se eu perder.
Ó, eu vou trazer então minha palavra aqui, que é. Ósculo.
Ósculo?
Ósculo. Essa é a palavra.
Eu sei.
É um óculos que falou errado, né?
Óculos do Troá.
Caraca.
É o óculos do Troá, isso aí, acertou.
Aurim, eu tenho quase certeza, Aurim, que um ósculo é uma condição desfavorável.
Ó. Oh.
É uma dor.
Estou com ósculo hoje.
Uma dor, então, uma condição.
Uma condição.
É, porque parece um negócio meio hospitalar, né? Estou com ósculo na minha
traqueia. Sim, ó, uma doença ali grave.
Aí vai ver, não tem nada a ver, né?
Não tem nada.
Olha, eu vou falar pra vocês aí que essa palavra também tá no meu caderninho.
Uhum.
E essa palavra, quando eu já ouvi ela, foi no seguinte forma. O ósculo, ele... Peraí.
Eu...
El ósculo. É espanhol, não é?
El ósculo.
Ah, não, vai falar mal dos espanhóis agora, vou ofender não. Toda uma população.
Quando haviam as criptas em Roma Antiga...
Havia.
Que eram lugares que colocavam lá, né? Pessoas que morreram, não é mesmo? Essas criptas, elas tinham uma espécie de um lugarzinho onde colocava as velas. É tipo uma... Quase como uma espécie de uma valetinha, assim, nas beiradinhas das pedras, onde colocava as velas. Essa valetinha é chamada de ósculo.
Tá, é um lugar, então.
Meio tipo uma aberturinha na parede, né?
Isso aí.
Por quê, meu? O que que tem a ver com a palavra?
É o que eu sei.
Ela sabe, meu.
Porque o Troá sabe o que significa, meu, é.
Tem que ter alguma relação.
Pois eu acho que o ósculo é um objeto também, tá? Ele não é nenhum lugar e nem uma condição. Ele é um objeto que ele é um tipo de lente específica usada em microscópios, né? Ele é uma lente que aproxima, torna possível a visualização de bactérias e outros animais de minutos, né? E alguns de segundos também. Um dos três tipos de lentes que o microscópio usa, né? Que é o ósculo, o físculo e o tróquilo.
Tá.
Entendo. Caraca, entendo. Uhum.
Eu compraria essa ideia.
Essa eu acho plausível.
É, a lente mais perto, mais longe, é média.
E é só um vidro, né? Uhum. Tu só enxerga o troço ali. Olha uma batata e vê a batata.
Não, é uma lente. Eu falei que é um vidro.
Sim, mas a do meio é um vidro só.
Por quê?
Ou se uma aproxima e uma afasta, a do meio não faz nada.
É, ela mantém o troço.
Mas eu não falei que uma aproxima e uma afasta. Eu falei que são três tipos.
Ah, alguém falou.
São três tipos de aproximação diferentes. Tu tem que aprender mais sobre o que é o approach.
O quê?
Approach.
Aproximação.
Então,
Eu vou dizer pra vocês...
Que o Bron chegou mais perto.
Que eu acho que vai ser mais uma rodada com zero ponto.
Outra vez?
Ah, não.
Um ósculo é simplesmente um beijo com o sentido de cumprimento e conciliação.
Caramba!
É.
Um beijo? Não é um beijo romântico, então?
Mas de língua?
Não.
Na bochecha.
Cara, é. Porque beijo de língua pra cumprimentar é complicado também.
Na Grécia.
Chegar na pessoa assim, me desculpe, dar um beijo na bochecha é um ósculo?
Um ósculo, isso.
E se der dois, é dois ósculos.
Ó, um exemplo numa frase.
Biósculo.
Selou a paz com um ósculo e partiu.
Partiu praia.
Caraca, realmente, acho que ninguém chegou perto.
É, deixa eu pensar. O que o Bruno falou que era o ósculo mesmo? Que era uma dor, né?
Uma dor.
Ah, acho que chega mais perto. Uma dor na bochecha.
É, pode ser, hein? Porque a pessoa ali deu um beijo e saiu.
A dor na bochecha? Que tipo de beijo você tá recebendo, mano?
Ué, você dá uma mordida, um beijo, morde, né?
Uma lente passou longe.
Eu acho que o Bron se aproximou mais, Aurinho.
Eu acho que o Bron se aproximou, porque é coisa do corpo ali.
Eu acho, mas é uma forçação de barra gigantesca.
Mano. É, eu acho que essa é zero pontos também, cara.
Bem-vindo ao mundo dragão careca, né?
Bem-vindo ao programa, aí, ó.
Não, mas no Troar foi uma forçação de barra e não ganhou ponto.
É verdade.
Não, no meu, acho que tava muito longe.
Não, mas tá louco, é uma dor, cara. Que beijo que
dói. O que tá perto?
Cara...
Porque dói no corpo, um beijo é no corpo. Não tem a ver com a lente.
Leva um beijo no rosto. Cara, tu ama uma pessoa.
Pera aí, velho.
Cara, olha só. Tu é apaixonado por uma pessoa.
Tá.
Aí a pessoa chega e olha pra ti e diz assim, ó. Me desculpa. Te dá um beijo no rosto e sai. Cara, tem dor mais horrível que isso, cara?
Tem.
Aí tu teve um argumento.
Tem muita dor mais horrível que isso, cara. A pessoa pediu desculpa, ela não tá te ofendendo.
Isso é pior que a dor do parto, tro.
Pelo contrário, ela tá se redimindo.
Me desculpe por não gostar de você assim como você gosta de mim. Um beijo e tchau.
Nesse caso específico, não tem uma conciliação.
É um negócio de conciliação, Oscar.
Ah, então tá.
Não, mas a aproximação eu ganhei.
Não, zero ponto.
É, então é zero ponto. É zero ponto.
Zero. O Bruno tá sendo injustiçado aqui, ó.
Eu acho. Segunda vez já.
Eu acho que a próxima tem que ter aplicação de frase, hein, provavelmente.
tem que ter porque tá feio, coisa.
Eu acho que eu anulava os pontos de todo mundo nessa rodada.
Não.
Não, aí não, que o Bruno vai. Ah, eu também tenho um ponto.
Vou me juntar com os televentes e a gente vai botar fogo em você.
Calma, Maria do Bairro.
Se o Bruno ganhar mais duas, não precisa continuar o episódio.
É verdade. Que daí não tem mais coisa. A gente define o segundo e terceiro lugar, né?
Ah.
A próxima rodada vale 2 pontos, porque vai ter dica.
Não, então meio ponto, no caso.
Não, porque agora a gente vai considerar que tem que realmente acertar quase certinho.
E começando, então, a segunda rodada, a rodada onde teremos as regras um pouquinho diferentes, onde a gente vai ter que falar a palavra, dar uma aplicação dessa palavra em uma frase, tal qual aquele programa da TV lá. As palavras podem valer de 0 a 2 pontos de acordo com a aproximação que o comembro, né, que o participante deu, né, e isso vai ser decidido pelo orador, o dono, né, o que trouxe a palavra.
Tá bom. Ok, agora é pra valer.
Agora eu vou ganhar.
Quem é que começa?
Tu, né?
Tchau, mãe.
Então a palavra que eu trago, senhores, para a nossa noite aqui de troca de conhecimento, né, de acumular conhecimento, é chumpilanca.
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 Muito bom. Vamos lá, aplicação em frase, então.
E a aplicação é o troar. Ele tá sempre, quase sempre, metido numa chumpilanca.
Quase uma chumpilanca.
Volta e meia, o Troá tá no meio de uma chumpilanca.
Precisa saber de um contexto do Troá ali.
Pensa no Troá.
Não
assim.
Dá pra trocar, tipo, ah, o Aurim está... Não dá.
Não, é, pensa no Troá. Características mais marcantes do Troá. Tenta associar a palavra, entendeu?
Chumpilanca. Chumpilanca.
Chumpilanca, com CH no começo.
Xonofompila.
Soletra aí, por favor.
C de chumpilanca, H de chumpilanca, U de chumpilanca,
tá.
M de Maria, P de pato, I de chumpilanca, L de chumpilanca, A de chumpilanca, N de navio, C de chumpilanca e A de Ana, que é um palíndromo.
Que é um palíndromo. Ó.
Que era a menina que
tinha. Bolou. Chumpilanca. O Troá está frequentemente envolvido numa chumpilanca.
Exatamente.
Sim, toda hora.
O Troá é uma chumpilanca, eu diria.
Não, peraí.
O Troá é um chumpilanca.
Qual que é a frase?
É.
Agora, muitas frases agora.
Ele é um chumpilanca, ele está chumpilanca ou ele vai chumpilancar?
Tá metido numa chumpilanca. Perdão, porque ele é uma chumpilanca. Perdão,
eu vou falar então. O Troá é um chumpilanca.
Troá é um chumpilanca. Eu tenho certeza, Tia Mate, que chumpilanca está relacionado a conquistar pessoas.
O Bruno sempre fala que o Troá tem um molho, né?
É, seja romanticamente ou seja cativante, assim, né? Uma pessoa que cativa as outras, chama atenção, que faz ali o ziriguidum.
Então, um chumpilanca é uma pessoa carismática,
é
isso?
É tipo isso.
Na tua concepção.
Conquistadora, cativante.
Certo, entendi.
Gostosa. Que beleza!
cara.
Cara, vocês querem ficar sozinhos aqui? Quer que o Aurinho saia aí?
Cara, eu como um chumpilanca.
Mas também é forte, né? É forte. Pois é, o Troá vai saber na hora.
Eu como
um chumpilanca. É vantagem pra ele.
Ah, cara, é óbvio.
Eu como um chumpilanca.
Eu atuo fazendo uma coisa.
O Troá pode falar, tipo, um chumpilanca é um Troá e ele acerta. E aí?
Não, cara, não é assim.
Não, vai, escuta, também pode falar.
Aprende,
isso,
aprende, né, comigo. Ah. Eu como um chumpilanca. Eu sou uma pessoa que faz alguma atividadezinha pra poder ganhar mais coragem. Coragem pra poder fazer a minha arte.
Tipo, Europa.
Antes do
bundão.
Que é isso?
E a chumpilanca nada mais é do que tomar um gorozinho. Beber.
Ah.
Bebericar um álcool.
Um pinguço.
Ar. Exatamente.
Um beberrão. Um chumpilanca é uma pessoa que bebe.
É isso aí.
Coragem engarrafada.
Entendi.
Sei.
Eu acho que chumpilanca é o estado de ser de uma pessoa distraída.
Vamos falar certinho agora?
Ei. No caso, distraído.
Distraído, no caso. Já falei errado.
Distraído. Lê destro.
Distraído.
Caramba.
Porque o Troá fica nessa coisa de, ah, sou espírita, não sei o quê.
Que deselegante.
Tem a ver. Ofendendo religiões.
Vamos ofender todo mundo, cara. E daí se perde nos planos, né?
Entendi. Tá, então um chumpilanca pra ti é uma pessoa distraída.
Distraída.
Estabanada.
Sem ofensa aí, Troca, por favor. Se tiver prestando atenção, né? Se tiver prestando atenção, sem ofensa.
Imagina se fosse ofender, né? Eu vou deixar vocês me ajudarem, então, a ver quem mais se aproximou. Talvez tenha sido o Aurim, tá?
Oh.
Mas talvez valha um ponto só. Porque um chumpilanca é uma pessoa desajeitada ou atrapalhada, que constantemente se envolve em situações confusas.
Quando bebe.
Quando cativa os outros.
Ponto pra mim, 2 pontos!
Não, uhul, o cara bebe e cativa os outros, calma.
Não, a pessoa fica desajeitada, tropeçando. É isso, cara, chumpilanca.
Eu acho que é o Aurim, falando sério, eu acho que é o Aurim, porque pessoa desastrada tem tudo a ver com isso, sabe?
Verdade. Distraída, né?
É.
Então vamos fazer o seguinte: 1 ponto pro Troy e 1 ponto pro Aurim. Porque os dois
não,
chegaram
só um ponto
não,
pra mim.
Não, o Troy não. Tá louco?
Como não, cara?
Nada,
eu viro um chumpilanca.
Não, não. Tu falou que tu é bêbado ou que tu bebe?
É.
Eu bebo?
Então, tu não é a mesma coisa.
Tem nada a ver.
Mas quando eu bebo, eu fico bêbado.
Ah, tá.
Não, mas daí tu não tá chupilanca.
Ah, tu nunca viu o chupilanca.
Ainda bem.
Chupilanca, tu vai ver.
Todo chupilanquinho.
Tá, então 1 ponto pro Aurim, então? É isso?
1 ponto pro Aurim.
É, eu concordo.
Tem que ser, né?
Coitado do Troy, eu ia te dar 1 ponto, viu, Troy?
É, eu entendi o que tu quis fazer. Tu quis dar uma oportunidade pra todo mundo.
Não, é porque uma pessoa que bebe, ela também fica desajeitada ou atrapalhada, né? E com certeza se envolve em situações confusas. Por isso que eu acho que faz sentido também. Mas isso aqui, infelizmente, é uma democracia, né? Se eu mandasse isso aqui, seria muito melhor.
Eu já estaria com 3 pontos se eu mandar. Então, a próxima palavra, uma palavra muito legal, que eu acho que o Troá vai...
As duas são a vantagem pro Troá agora.
É, duas. Exatamente. Troá. E o pior é que ele que tá com 0 pontos, né?
Você é vergonha da profissão!
Que bosta.
Tudo é vantagem pro Troá, ele tá precisando bastante essa vantagem.
Ouve só, Troá, ouve só. Tu vai saber na hora que eu falar aqui. A palavra é... Candelenteiro.
Só letra.
Caraca.
C de candela inteiro. C, A, N de navio, D, uhum, de dado, E, L, E, N de navio, teiro.
Não, calma, não. Me perdi muito.
Teiro.
Pensa aí. Candelenteiro.
Ah, de lento também.
Aplicação de frase.
Candelenteiro.
Entendi.
Candelenteiro. Candelê e teiro.
Ai, cole-se, você me deixa louco.
Eu sei o que é um candeleiteiro, mano.
O quê?
Não sei se não é roubar, né? Dizer que eu sei. Mas o candeleiteiro é um objeto, né?
Um
objeto pequeno, de pequeno porte, que fica ali no... Vou ser muito babaca agora, mas eu não lembro como é que é em português o barn.
É o quê?
O quê?
Barn. B-A-R-N.
Celeiro?
Barn. Isso.
Não. É não é possível isso. O cara sabe o que é um barn, não sabe o que é um... Não,
é muito tempo jogando Harvest Moon, cara.
Ah, tá.
É um celeiro, na verdade é uma coisa que fica dentro do celeiro. Os medievais usavam, porque não tinha energia elétrica na época, né? E tinha que ser a luz de tochas. Mas como o celeiro, ele é de madeira, né? E inflamável, tinha que ser uma paradinha meio protegida de ferro, que é onde você consegue colocar a tocha exclusivamente pra dentro do celeiro, porque ela tem um dispositivo que ela encaixa ali perfeitamente pra não pegar fogo no celeiro.
Você pegou e misturou candlelight com celeiro,
isso. E é o que o pessoal usa também quando de noite vai foi... Porque vocês sabem que existem vários tipos de leite, né? O leite tirado durante o dia tem um sabor diferente do leite tirado durante a noite, né? Eu, como conhecedor de vários leites, né, sei disso. E aí, o leite tirado à noite, ele precisa de um candeleite.
Tá, tá. Candeleite. Entendi,
pra
entendi.
Pra pessoa poder pegar o... achar a tetinha da vaca, né?
Perfeito.
Se eu chegar o mais próximo de nós três, aí vocês têm que parar de...
Tá, mas o Bron fez a aplicação de frase, eu perdi.
Ah, é verdade, né? Não fez.
Como você é burro.
É, meu.
Então eu retiro tudo que eu falei.
Não, agora cada um fala e só depois eu falo.
É, não, mas... Não, não, não.
Sem pra ninguém agora.
É, não pode ser pra ninguém, então. Tá. Pra ser justo.
Então, morreu.
Se fodeu.
Não, vamos lá. Vamos.
Desesperado por pontos.
Eu vou botar o Tiamat escolhe se quer manter ou não.
Tá.
Uhum. Um troço muito específico. E finalmente, depois de muito tempo, chegou então o candelenteiro para a alegria de todos.
Eu continuo, porque é quando chega a luz, entendeu? O pessoal tá no escuro e chega a luz. Chegou o candelenteiro ali pra iluminar tudo. Continuo pra mim.
Muito bom.
Como é que é o teu mesmo, Tiamat? Repete, por favor.
Ah, não! Repetido. É um objeto que fica dentro do celeiro e usa pra iluminação pra tirar leite das vacas à noite.
Putz, meio parecido com
isso. E tira devagar o leite, né? Porque é um candelenteiro.
Eu tô meio confiante no que eu vou falar até.
É importante.
Então tá errado, então.
Mas eu acho que candelenteiro é quem acende as luzes dos lampiões nas ruas.
Faz sentido.
Faz sentido. Mas não tenho certeza.
De novo, candlelight do Tiamat.
Um candelenteiro é aquela pessoa que traz a luz, mas não é nesse sentido. Mas sim a pessoa
Palideira.
Que conta histórias. Histórias.
Ah.
O candeleiteiro é um contador de histórias.
Que tipo de história? Como assim?
Histórias iluminadas, né?
Ah, o Tro acertou, velho.
Só porque tem candlelight de novo,
né? Exato.
Não, histórias na volta da fogueira, cara. Por isso, contador storyteller.
Ah, eu acho que o Tro acertou.
Mas peraí, tá a galera no, ali comendo, volta da taverna, do nada chega um cara e começa a contar uma história.
Sim, o nome surgiu na volta da fogueira, mas é que hoje em dia...
Eu teria medo, na real, dessa pessoa, não ia ser a alegria que ia ter, mas tudo bem.
Um contador de histórias hoje pode ser só um chato.
Mas é pra alegria de todos, o Bro falou, né? Então não pode ser chato.
Ah, mas eu acho legal.
Para a alegria de todos.
Para a nossa alegria.
Cara, eu vou dizer que, olha, eu acho que o Tiamat...
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Ah, não. É que não... Não pode ser que fui eu que cheguei mais perto, cara. Não, mas tem
é que,
como.
Não, é que o final tu chegou perto, cara. É todo mundo no candlelight, é todo mundo no prefixo, e na real tava no sufixo o segredo. O Tiamat meio que pegou isso. Só que eu acho que o Troá também. Só que não tem como o Tiamat ter um ponto e o Troá também ter um.
Tu vai ter que escolher.
Mas o Tiamat não pode ganhar dois, porque senão ele acertar todo, entendeu? Então acho que o Troá vai ficar com zero, mas ele poderia ganhar meio ponto. Tá, Troá?
Tá, meio ponto eu gosto.
Meio ponto.
Tá, mas o que é o candelenteiro?
O candelenteiro é um cantor que se apresenta exclusivamente para bovinos em fazendas.
Não é possível, cara. Não é possível, cara.
É o contador de histórias.
Aí é que tá, entendeu? Porque uma música pode ser uma história. Ele tá se apresentando ali, cantando, entendeu? O Tiamat chegou mais perto que o Troá, então não tem como os dois ganhar um ponto.
Tá, meu ponto.
Eu acertei o lugar. O Troá acertou o... Não, não acertou, não.
Mas é lenteiro?
Lenteiro.
Tá. Cara, não é possível que eu cheguei perto.
Não, tu chegou mais ou menos. Mas...
Não tem como, cara. Olha o que eu falei, cara. Nem eu levei fé no que eu falo.
É a apresentação pros bovinos, não é exatamente, né, um negócio lá pra tirar leite deles.
Então é um ponto pra mim e meio pro Troá, isso?
Eu acho que sim, não tem como o Troá ter um ponto e tu ter dois.
Meio pro Troá, vou lotar aqui.
Meio ponto, Troá, parabéns, só pra não zerar.
Tá, Brom 1, Troá meio, Aurim 1 e Tiamat 2 aqui na minha conta.
Bom, eu vou trazer aqui uma palavra que também é do meu dicionário, que eu gosto muito, que é... Mandorla.
Mandorla.
Exatamente.
Essa não precisa soletrar.
Muito bom. E a aplicação de frase que eu posso colocar pra vocês aí seria... Parece importante, pois está dentro da mandorla.
Dentro da mandorla. Ela é um recipiente de coisas importantes.
Como é que é? Repete, por favor.
Parece importante, pois está dentro da mandorla.
Eu já sei.
Vai lá, Bruno.
Uma mandorla é um receptáculo...
Errou!
Um recipiente, né? Não um receptáculo, é um recipiente...
Uhum.
Onde os antigos carregavam as frutas quando iam à feira. Uma mandorla. Que tu falou que era da frase no começo mesmo?
E aí nós temos o acesso de asma.
Parece importante pois está dentro
de uma mandorla. Esqueci a frase de aplicação.
Pois é, que frutas não são importantes.
Não, parece importante.
Depende.
Então eram... As melhores frutas da feira ficavam numa mandorla.
Eu sei o que é também, mas se eu chegar perto, eu desisto de vocês.
Tá.
a mandorla, na verdade, é um ato, tá? É um ato que chega um... alguém de direito, alguém que saiba das leis, né? Alguém que conheça as leis, que conheça a legislação. E geralmente essa pessoa se reúne na beira da praia, com o pessoal que tá ali, os praianos, que estão tudo junto. Estão ali, reúne essa galera e faz uma oratória, destacando algumas leis que devem ser usadas exclusivamente naquele ambiente praieiro, né? Quem tá lá dentro ouvindo, né, acaba se tornando um conhecedor das leis. Aquela pessoa parece mais importante porque ela tá dentro da mandorla, que é aquele grupo ali que está aprendendo as leis da praia.
Por que praia?
Qualquer praia,
bro. Ah, não é muito minha praia.
Na orla? Ah, não. Tá bom.
Fazendo os bandos da orla, né? Uma mandorla.
O Aurim vai saber.
Pois é. Uma mandorla seria o termo usado em qualquer obra de arte que enfatiza algo. Imagina que numa pintura, um monte de gente na pintura está apontando para algo. Uhum. Esse algo tá em destaque porque tem uma mandorla, né? O ato de deixar em destaque ele usando a própria arte, a própria escultura, qualquer coisa assim. Isso é uma mandorla.
Eu não sei se eu entendi, não.
Eu também.
Uma arte apontando para ela.
Eu entendi.
A arte apontando tudo pra ela, não entendi.
Tão bom que a Aurim praticamente acertou.
Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá.
Oh,
ah, não.
Caraca.
Não.
Aí sim, hein.
Uma mandorla é uma coisa feita em pinturas, de fato.
Ó. Oh.
Geralmente religiosas, mais espirituais, assim, pra destacar as pessoas mais importantes naquela religião.
Ó, oh, olha aí. Caraca. O Maurinho gabaritou pra mim, cara.
É uma espécie de um círculo, tipo, em formato quase como um oval, mas é meio bicudo, assim, é como se fosse uma amêndoa.
Ah, não, então passou longe.
Eu não entendi o que é a mandorla. É a pintura?
É uma pintura, uma espécie de um circular uma pessoa. Por exemplo, ah, apareceu foto de alguma pessoa religiosa, vai fazer um círculozinho na volta dessa pessoa, é uma mandorla.
Que Corinho falou que era mesmo?
Não, eu não entendi.
Imagina uma pintura onde tem várias pessoas na pintura e todas elas estão apontando pra uma outra pessoa que tá em destaque.
É isso aí, meu.
É isso aí, cara.
Mas acho que eu falei que, tipo...
Não, tu falou pintura,
a própria
cara.
Pintura é meio que um...
A própria pintura se referencia.
A mandorla mesmo é uma meio que uma moldura na pintura, é isso?
Não, a mandorla é... Dentro da pintura tu vai ter, tipo...
Um destaque.
Uma... Geralmente vai aparecer.
É como se um quadro não, dentro de um quadro.
Não, sinceramente, né? Porque é um formato amendoado, né? Geralmente, Jesus Cristo aparece dentro de uma mandorla.
É, tipo, aparecer um Buda. Santo num quadro, ele tem um chapéu de lâmpada que dá destaque pra ele.
O quê?
Isso.
É, mas não é aquilo, não. É aquela coroa, né? É todo o corpo dele dentro de uma mandorla.
Caraca, velho.
Chamada de amêndoa mística.
Senhorinha, um ponto ou dois? Acho que um.
Não, dois pontos.
Ah, eu vou dar um ponto e meio, hein?
Ué, dois pontos.
Um ponto e meio, eu acho.
Um e meio porque ele chegou muito perto.
Não, ele falou que era um monte de pessoa apontando pra não sei o quê.
Não. A gente começou...
Não.
Não, as regras eram 2, 1 e 0.
Pô, ele falou pintura, cara.
Sim, mas 2 é se você acertar exatamente o que é. Você não acertou exatamente.
Isso. É só porque é uma... Tu falou uma pintura, uma arte.
Você chegou muito perto. É um ponto e meio.
Um ponto e meio, Paulinho.
Acho que é um só.
Pra mim é 2.
Ó, o Bruno que tirar mais.
O cara quer 2 pontos, você errou. Como assim?
Você fica feliz se for um ponto e meio?
Sim.
Parece muito feliz.
Vamos lá, e quem é o próximo?
Sou eu, né? E eu vou decidir muitos pontos aí hoje mesmo. Vamos lá, então. A palavra que eu trago aqui... Ufanismo.
Ah. Aplicação em frase.
Aplicação de uma frase. O ufanismo o fez encarar os problemas com muita seriedade.
Ufanismo, Aurim, é um cara que ele é perdidamente fã de uma ideia. Não é nem de uma pessoa, eu ia falar que é de uma... Ele é muito apaixonado, ele é um fã, só que ele é um extra. Se fosse um fã, seria meio que normal. Ele é o fã nível 100, sabe?
É um fanático.
É um fanático extremo, assim, por ideias, não por pessoas.
Muito fã.
É.
Faz sentido. Qual é a aplicação da frase mesmo? Ele encarou o problema.
É. O ufanismo o fez encarar os problemas com muita seriedade.
Encarou o problema com seriedade.
Eu sei o que é também, já. E não é isso que o Bruno falou, infelizmente.
Ah, não.
Ou felizmente, né? Porque daí vai me dar vantagem. O ufanismo nada mais é do que um pensamento, né? Um pensamento filosófico de que nós não estamos sozinhos no universo, né? Existem seres de outras galáxias que vêm pra cá, que podem ter interações...
Tá, muito bom.
Que podem ter interações, né? Com os humanoides aqui, Draconatos, Halflings, todas as raças, né? E aí, a partir do momento que você percebe que o universo é tão grande a ponto de ter esses seres que vêm de outros lugares, você para de gracinha, né? E começa a levar a vida com mais seriedade, começa a levar a sério as coisas, porque você sabe que o universo tem muito a ser explorado ainda e muito a ser conhecido. Então, a partir do momento que você vira um ufanista, você descobre a verdade do mundo e as coisas se tornam mais... As coisas fazem mais sentido.
Verdadeiras.
O ufanismo faz com que a gente encare os problemas de maneira mais séria.
Eu vou por um caminho que eu acho que talvez relaciona um pouquinho mais com o que o Bron falou.
Nossa, o Troá não vai ser um ufanista? Nossa.
Vai me copiar.
É mais ufanista de nós aqui.
Não sei, cara. Cara, o ufanismo... Ufanismo? Ufanista?
Ufanismo. Ufanismo.
Troá não só lê a palavra, sabe o significado.
Ufanismo é uma pessoa que ela tem um orgulho, um ego muito grande, e ela tenta fazer que as pessoas acreditem no mundo que ela quer que seja. Ele é um doutrinador.
Outra vez?
Outro.
Só que ele pode ser um doutrinador perigoso.
Ó. Oh. Uma faca.
É um professor com uma faca na mão.
Tipo isso. Tá, vamos lá então. Estou dividido.
Ei.
Entre a resposta do Bron.
Como sempre, né?
E a resposta do Troá.
Claro. Aí, ó. Eu achei que se fosse a minha, daí tu tá de sacanagem.
Ufanismo, ou ufanista, pode ser também, o Troá não falou errado ali. Aquele que se orgulha de algo de forma exagerada.
Olha aí, cara.
Que se orgulha de forma exagerada.
Se orgulha de algo de forma exagerada.
Tipo, fica contando vantagem.
Pode uma ideia.
Ah, ganhei. Aí o cara fica...
Não, não ganhou ainda porque a gente não decidiu.
Não!
Eu falei que era um fã de uma forma exagerada.
Um fã de ideias, um fanático por ideias.
E tu falou que é o...
Um fanático por ideias.
Ah, um ponto pra cada um, então.
É orgulho, tu falou que muito orgulhoso.
Se orgulha de algo de forma exagerada.
É, mas ele doutrina pro lado errado.
Tá? Pois é.
Eu acho que um ponto pra cada um tá justo.
Eu acho também.
Um ponto para Bron e um ponto para Troá. Mas a resposta mais legal era minha, hein?
É.
Então chegamos ao final, né? Com a segunda rodada aí. Muitas palavras novas foram mostradas, foram apresentadas aqui. Viramos...
O pessoal vai lembrar só das erradas, né?
Acertou, miserável.
Ganhei, então.
Vamos ver. Bron terminou com 2 pontos.
Roubado.
Troá terminou com 1,5 ponto. Tiamat, eu terminei também com 2 pontos, empatado com o Bron ali. E Aurim terminou com 2,5 pontos.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Aurim ganhou, cara. Olha aí, o nosso feiticeiro do tempo ganhou. Pode ser que ele tenha voltado no tempo, né? Pra ver.
Eu era pra ter 3,5 pontos, hein, mas me roubaram aí.
Mandorla me salvou.
A Mandorla fez o Aurim ganhar.
Estou numa Mandorla agora.
Aí, ó.
Eu nem lembro.
Todo mundo apontando pra
Mandorla,
ti.
Né?
É uma amêndoa que não sei o que.
Tá sabendo legal.
Amêndoa.
Amêndoa, nem tinha isso, né?
Aurim, tu tá tondinho feliz, né?
Carnaval chegando.
Toma cuidado, quem fica muito feliz se torna meio chupilanque. E pra encerrar esse episódio, tal qual fizemos lá no DC34, se você não ouviu, ouça. Olha o palavreado, a primeira versão, a primeira vez que fizemos.
Ouça o palavreado.
Ouça,
trouxemos o conhecimento, ouça a palavra do palavreado. Ou também você pode ir lá no DC89, que é de onde tirou o palavrão, onde a gente também traz palavras, mas entende melhor sobre a origem delas. Muito mais do que sobre o significado. Claro que o significado também precisa existir pra gente entender de onde que veio. Né? Mas agora a gente vai fazer uma coisa que não é inédita no Dragão Careca, mas é uma coisa que é memorável e que a gente usa até hoje. O Troá, principalmente, que tá criando um dicionário novo, né, com as palavras dele, ele já registrou lá, colocou como se fosse o nome dele que criou, mas na verdade fomos todos nós que criamos.
Sim.
Não, essa não. Inclusive, a que a gente criou, Vó no Bunnies, que foi criado num episódio como esse, não tá a crédito meu.
Ah, não tava? Você tirou lá?
Não. Então,
você tinha botado, tirou depois que eu reclamei.
Não, tá aqui, ó, ó. Ah, não, eu botei bardo do grupo, peraí.
Ladrão!
E agora a gente vai criar outra nova palavra, né? Outra nova palavra, tal qual o Vó no Bunnies. E você, teleouvinte, você fará parte deste momento memorável, esse momento inédito. Você estará agora fazendo parte de uma criação de uma palavra.
Caracas!
É mais passiva essa participação, coitados.
Poucos puderam presenciar a criação de uma palavra.
Sim.
Eu, é a segunda vez que eu faço isso e a primeira foi a gente mesmo que criou.
E o legal é que a gente cria a palavra pra depois criar o significado. Né? Não contrário.
Exato. E como é que funciona? Cada um de nós vai trazer uma sílaba pra essa palavra, então vai ser uma palavra com 4 sílabas, e depois a gente vai definir o significado dela, que também, por sua vez, não pode ser uma palavra que tem o mesmo significado que outra, ela tem que trazer uma coisa nova. E quem quer começar? Quem quer trazer a primeira sílaba?
Que não necessariamente vai ser a primeira da palavra.
Sim, sim.
Exato. É, a gente vai depois reordenar nosso bel prazer.
Cara, eu acho que a nossa palavra, ela tem que ter a sílaba X, X, um C e um S. X.
Sem um S?
Ah, mas deve ser um troço russo.
Nossa!
Vou trocar o meu, então.
Counter-Strike.
CS.
Tem que ter um Counter-Strike no nosso foco.
Ah, é no final. CS no final.
Não necessariamente.
Ah, eu acho que tem que ser.
Aí fica élfico se botar no final. Você
pode ser, tipo, alguma outra letra, né? Que dê esse som de X.
É tipo êxtase. Ah, não, é com X, né?
Ô, cara burro!
É, mas é o som de X.
Tipo Xuxo.
Não, êxtase é com CS.
Como você é burro?
Não, êxtase não é com X.
Não me engano, não.
Agora eu fiquei confuso.
A êxtase já existe, não pode ser.
É, não pode ser.
Mas tem que ter, em algum lugar, o som X.
Tá bom. Eu já acho que a palavra, ela tem que ser uma palavra real.
Entendo.
Porque ela existe, tem que ser real.
Não de realeza.
Pode ser.
Não, mas essa vai ser uma palavra real.
Sim, vai ser real, por isso que eu tô falando que ela tem que ser real.
Ela vai ser.
Porque ela não existe e ela vai se tornar real. Então, nada mais real do que rei.
Ah, você quer a sílaba rei?
Rei.
Rei.
R-E-Y.
O quê?
I. Não, é com I.
R-E-Y é de sacanagem, né?
Não, é com I. Rei.
Rei. Tem como não separar rei? É um ditongo?
Não, monotongo. Só sei lá como é que é a palavra. É uma coisa só, rei.
É um monotongo.
Monotongo.
Monotongo. É só tongo.
É só tongo.
Mas ditongo não é aquele que não separa duas vogais?
Não sei.
Sei lá, meu.
É? Aurim, qual que é a sílaba que você, como líder, o que ganhou o nosso campeonato de palavras, traz pra essa palavra?
Vim, com N.
V-I-N.
Isto.
Tá.
Vai ficar uma merda.
Vou no Bunnies é legal.
Vou no Bunnies é legal. É porque tá, o Troá meteu um negócio sem vogal no meio, né? Complicado. E eu vou trazer, então, uma outra sílaba aqui, que inclusive faz parte de uma palavra que eu trouxe aqui no episódio, né? Que elucidei vocês com conhecimento dela. Que é uma sílaba que eu vejo pouco ser usada e que eu acho super divertida, que é chum. C-H-U-M de Maria. Então temos chum, temos vim, temos rei e temos...
Virei chux.
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
Virei chux.
Virei chux.
Calma aí.
Virei chux.
Virei chux.
Peraí, vamos ver o que dá pra fazer.
Virei
chux. Chux. É boa, gostei do virei chux.
Chum virei que também dá.
Vim.
Chum vim. É, você vai falar agora.
Chum virei.
Chum virei.
Chum virei.
Tá, peraí.
Cara.
Virei. Eu vou escrever. Porque...
Escreve tudo aí. Virei chunks, chum virei. Chum virei.
Não pode ser virei chunks e chum virei porque tem M, né? E o M só se usa antes de P e B.
Ah, você tá preocupado com isso.
Pode ser. Ou pode ser uma palavra em élfico que daí.
Pode ser o quê, bro?
O Bron botou duas sílabas e tá preocupado
pode
com isso.
Pode ser. Dizer.
Pode ser.
Rei chuvinks.
Reichum Vinx. Chum. Vinx.
Vix Reichum.
Vinx Reichum.
Vinx Reichum.
Parece tipo um Revelation.
No Vinx Reichum.
Não tinha que terminar com CS.
Não precisa.
É.
Só palavras.
As variações que temos já, tá? É Vinreichunx.
Vinreichunx.
Chum Vinx.
Chum Vinx.
Reichum Vinx.
Reichum Vinx.
Tá até parecendo idiota, mano.
Faz tempo.
E Vinx Reichum.
O Shiryu e Galil Palom.
Xaveirai.
Inuit, Inurit, Inusan.
Nijuit, Nijuri, Nijusan, Nijuxi, Nijugori.
Reiks Chuvin.
Reiks Chuvin.
Reiks Chuvin.
Reiks Chuvin. Tá, tem mais um.
Reiks Chuvin.
Kisrei Chuvin.
Errou de mim, isso de mim. Kisrei Chuvin.
Kisrei Chuvin.
Vou começar com o Kisrei, chacanagem. Chacanagem.
Chacanagem.
Chacanagem.
É Kisrei Chuvin.
Caraca, eu tô falando alemão.
Baixinha, baixaleira. Deixa eu
calar. Alguém falou Chunks Raven?
Cara, deve ter falado.
Não, pior que não.
Chunks Vin Rei. Chunks é estranho, né?
Chunks Raven.
Chun Rex Vin. Chun Vinx Rei. Rex Vin Chun.
Kis Chun Vin Rei.
Kis Chun.
Kis Chun Virei.
Kis Chun Virei.
Não precisa pronunciar todas as letras.
Claro que tem.
Não, pode ter um, sei lá, um S mudo.
O miserável é um.
Do mula.
Ah.
É
de... Tanto tipo... faz a sílaba do Troá, então, né?
Do lado, esse mundo da palavra.
É tipo H de hoje, tu não fala rojo, tu fala hoje.
A única sílaba que tem S é do Troá.
Que chum virei, tá, olha só. Tem um que bater, senão a gente vai ficar até amanhã reclassificando.
É que é muito divertido.
Tem o Vinrei Chunks.
Esse é o melhor.
Lá vou eu falar tudo de novo. Tem o... Tá, vou tentar não rir, peraí.
Não consegue, né?
Não tem como.
Tem o Vinrei Chunks, o Chum Virei.
Fala.
vamos lá. Vou conseguir, agora eu vou conseguir.
Não parece.
Não consigo. Não posso olhar pra palavra. Tá, vamos lá.
A palavra fica feia.
Vini...
Aquela que terminou com chão ficou boa.
Outra...
Com chão não tem nenhum.
Outra, um papelzinho, vou te passar. Eu vou te passar.
Tá, eu leio. Passa pra mim. Deixa eu ver o que tu anotou aí.
Tu tenta ler sem rir, tá?
Deixa eu ver aí.
Eu não consegui.
Vamos lá, então. As palavras que a gente formou até agora são... Virem chunks, chumvirex, rei chumvinx, vinx rei chum, rex chumvin, xrechumvin,
xchumvirin,
xrechumvin, chunks raven.
Chunks raven é bom.
Cara, chunks raven é bom.
Chunks é, é raven é o mais tri.
É, com R maiúsculo.
Chunks raven.
É, fica bom.
Chunks raven.
Chunks
e
raven.
Chumvin rei.
Um corvo em pedaços, né? Chunks raven.
Chunks raven.
Eu tô em dúvida entre o Chunks raven, mas o Vinny Chunks também.
É, pior que é.
Rei chumvin, que é legal também. Tem várias palavras legais.
E qual é, que tem, qual é aquela que era parecida com Rebolation? A gente não anotou.
Sei lá.
É com o Xun no final, né? Não.
Chum.
Com o Xun no final.
Vinx Reishun.
Vinx Reishun.
Vinx Reishun.
Tá, olha só. Vamos definir três, então. Eu voto pra Vin...
Não, vamos decidir uma.
Não, pra gente chegar na melhor de três. Fazer quartas de final. Tá, pra mim tem que ser Vin, né? Chunks ou Chunks Reivin.
Essas são muito boas, essas.
Chunks Reivin.
Vin Reishunks.
Que Vin Reishunks já dá pra pensar mais fácil no significado.
Ah, tá.
Esse Xun tem que ser com M.
Ah, é verdade. É com M, né?
Sim. É pra anunciar mesmo.
Mas fica feio. É que fica feio, né?
É que Reishun Vinx eu acho legal também.
Escrever errado fica mais bonito mesmo.
Vinx Reishun.
Reishun Vinx.
Reishun Vinx. Chumvin Reix. Pois é, cara.
Reishun Vinx.
É uma coisa horrorosa que
fica. É verdade.
Reishun Vinx. Reishun Vinx.
Reishun
Vinx.
Shunks Raven. Ah, Shunks Raven é porrada, cara.
Ah, Shunks... É, Shunks Raven é...
Shunks Raven.
Shunks Raven, acho também.
É palatável de falar. É.
Mas Shunks Raven não parece português, né? Esse que é o problema.
Ah, Vó no Bunnies parece.
Vó no Bunnies parece muito mais português do que Shunks Raven.
Pior que parece.
Tá, e o que, que vai ser o significado de Shunks Raven?
Vai ser Shunks Raven, então.
Eu acho.
É.
Parece um Frankenstein mesmo, né? Pegou um pedaço de cada coisa e fez uma gororoba ali.
Cara, podia ser um agradecimento.
Ah...
Tipo thanks, daí a pessoa vai...
Thanksgiving.
Tipo arigatô, né?
Tipo arigatô,
é. É, cara. Daí o pergaminho vai estar vó no Bunnies, Shunks Haven.
Shunks Haven.
Isso, eu falei errado.
Eu não prestei atenção, não tava te corrigindo.
Ah, eu tô aprendendo ainda, cara.
O Shunks Haven é um obrigado.
É um agradecimento. É tipo um beijo na bochecha.
É tipo um ósculo.
Tipo um ósculo.
Mas daí já existe.
Dizer, ai, ósculo, Shunks Haven.
Daí tem as abreviações futuras que depois vão inventar, vão descobrir.
Shunks.
É, vai ser tipo, ah, chuchu, é beijo, sabe?
Shunks pra ti.
X-Haven.
X-Haven. Não, acho que pode ser só XX.
X-Haven.
Mas é que geralmente as palavras, elas têm um significado, elas são junção de prefixo, com sufixo e tal, que tem significados separados, né?
Ah, sim.
Então, o que, que é o Shunks? Se for só o Shunks, pra mim, eu acho que seria uma mistura de Shunks com Haven, que seria outra coisa, né?
Haven é coisa alegre, festividade.
Droga.
É droga em todo lugar, Simone.
Não, sem não.
É, Haven é alegria, êxtase.
É droga.
Não.
Sem droga.
Não, êxtase no sentido de extasiado.
Sem droga, pô. Tá, então, o Shunks, como se deriva do ósculo?
Shunks é abraço. Ah, o Shunks.
O Shunks é o barulho que o beijinho na bochecha dá. Shunks.
Pode ser também.
Não.
Ao invés de ser um obrigado, que eu não sei qual é o nome disso.
Obrigado.
Tipo o Vida Longa e Próspera, assim, sabe? Uma saudação.
Ah, sei. No final.
Não precisa ser no final. É, pode ser.
Ah, tem que ser no final. Vou no Brasil no começo.
Mas não precisa ser nos pergaminhos, qualquer lugar.
Sim, na vida, né?
Na vida, é.
Chegar na pessoa.
E pode, inclusive, ser o contrário, Aurim, que aquilo que tu falou no episódio, que é vida miserável e triste.
É.
Curta e horrendo.
Ah, não.
Horrendo.
Mas daí não, mas aí acho que daí...
Eu construí uma palavra boa de usar.
Tem que ser uma palavra boa. Né?
Shunks Rei pra você e pra sua família.
Entendi. É, tipo, um abraço, um beijo e vida próspera.
Show, gostei.
Não, isso aí vó no Bunnies já é.
Não, vó no Bunnies é oi.
Não, mas saudação e oi é meio que coisa, assim. Desejo-lhe tudo de bom.
Não, mas é mais poético do que isso.
Shunks Rei é tu desejar o bem.
É, o Shunks Rei é quando tu vai embora, né?
Pode ser algo como, tipo assim, a pessoa tá indo fazer alguma coisa. Daí Shunks Rei é tipo, tu desejando que ela faça feliz isso, ou faça bem.
Entendi. É, tu desejando bons agouros. Shunks Haven pra você.
Shunks Haven.
Ah, tô indo viajar. Ah, Shunks Haven então pra tua viagem.
Sim.
Ah, boa, é isso aí.
Shunks Haven.
Tá, pra mim pode ser então. Shunks Haven é um bom agouro.
Então, lançada a palavra para o pessoal aí, teleouvinte, o pessoal da guilda, que com certeza pode começar a usar, assim como o Vono Bunnies foi usado. Desafiamos vocês a introjetar no seu vocabulário diário Shunks Haven.
Nos mande um pergaminho com que é mesmo? Esqueci o significado.
Vocês não sabem fazer programa?
Shunks Haven.
Posso dar um adendo? O Shunks Haven é um bom agouro, mas se você falar o contrário, é um mau agouro. É o contrário, é o oposto. É vida curta e...
Raven Shunks?
Raven Shunks.
Se você falar o Vinen Shunks, é ruim. O Shunks Raven é bom.
Raven Shunks.
Raven Shunks. Esse é o ruim. Raven Shunks.
Raven Shunks.
Mas né, vai me perder qual que é o certo.
É, eu não sei.
O agouro é o Raven Shunks.
O Gouro é horrível.
É horrível.
O cara tá certo? Tudo que tá lá.
Não, tá certo.
Não. O Agouro é o Chunks Haven. Chunks Haven.
Não, o bom Agouro é
o bom Agouro é o Chunks Haven. O Haven Chunks é o ruim.
É só o Agouro.
Porque é Haven de reverso.
Ah, entendi. Ah, tá.
É o abraço reverso, que é o quê? É um soco.
É o abraço de costas.
Você vai viajar, toma um soco.
É,
na
o
cara.
Abraço de costas é bem desconfortável mesmo, né, cara?
Você tem que abraçar de costas e falar Chunks Haven.
Abraço de costas. Eu gosto.
Parece uma pornô.
Com as mãos pra trás, encostando na outra pessoa. Só que as duas pessoas de costas, tá? Cada um de costas.
Shunks Haven pra você.
Shunks Haven.
Que coisa horrorosa.
Cara, poder fazer de novo, né?
Já foi.
Palavras e seus vários significados são coisas que um bardo prolixo como eu adora. Vocabulário é um universo indispensável para um contador de histórias. E após relembrar dessa conversa que tivemos nesse dia, resolvi convidar o grupo para se juntar a mim nessa taverna e participarmos de um novo teste muito interessante.
Ué, cadê o Troá? Pediu pra gente encontrar ele aqui, né?
Saber quem de nós é o grande conhecedor das palavras.
Ah, tá ali ele.
O vencedor ganharia um prêmio a ser revelado ainda.
Ainda bem que ele não começou a cantar ainda.
E para animar ao público, como um bardo que sou, às vezes bem econômico, inclusive, resolvi relembrar uma canção antiga que parece perfeita para essa ocasião.
Mostrar um livro que um cara me apresentou. Muitos acham que eu falo esquisito, mas eles não têm razão. Abre leques, logaritmo e o comembro e o de seguir. Avaraço, antecipado, tudo que eu aprendi. Yeah. Eu vou passar nesse teste. Eu vou passar nesse teste. Quando ele falou, ninguém pensou que eu vou passar nesse teste. Ei, eu vou mostrar pra tu que eu vou passar nesse teste. Olha pra mim, agora presta atenção, eu não tô louco não. Pois tudo que eu conheci nessa terra, alguém já inventou. Eu mando rap pra poder cantar. Eu vou passar nesse teste. Quando ele falou, ninguém pensou que eu vou passar nesse teste. Hey, eu vou mostrar pra tu que eu vou passar nesse teste.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!